e agora a gente acompanha tudo que foi tratado na tribuna do Poder Legislativo. 5 vereadores utilizaram esse espaço ontem à noite. A vereadora Cici Alves Velho, do MDB, foi a primeira a falar na tribuna. Ela explorou os mais de 6 minutos que tinha à disposição e iniciou anunciando a chegada de recursos na casa de R$300 mil para o município. Uma parte da verba vai reforçar os trabalhos da Polícia Militar.
Começa a minha fala trazendo notícias boas, passada pela prefeita, que ela conversou com o coronel Mocelin e ele disponibilizou R$300 mil, mais R$300 mil para o nosso município, onde de 150 a 185 mil vai ser usado para a reforma da Polícia Militar. A gente sabe, a gente já fez visita ali, eu creio que todos os vereadores já visitaram ali o comandante Gledson. A gente sabe da necessidade de uma reforma, né, no prédio da Polícia Militar. Então, a prefeita conseguiu com o coronel, segundo ela, uma pessoa bem acessível. Então, vai ser feita a reforma e o restante deste valor, juntamente com a vice-prefeita, elas vão ver no que vão investir e a gente vai repassar também a informação. Então, é bem importante. O comandante Gledson já havia pedido, a gente já tinha levado essa solicitação para Florianópolis. E mais que bom, né, que já conseguiu esses 300 mil, que será de 150 a 185 mil para a reforma do prédio da Polícia Militar. Então, a gente fica satisfeito por já ter conseguido também esse valor.
A vereadora anunciou também uma ida a Florianópolis nesta terça-feira. Ela e a vereadora Emma Hoffmann Benedetti estarão nessa agenda que se estenderá até quarta-feira.
Amanhã, né, estaremos indo, como a vereadora Emma já falou, a Florianópolis, porque temos agenda amanhã a respeito de outros assuntos, né, que envolve o nosso município lá nos gabinetes dos deputados, centro administrativo e também na infraestrutura. E também na quarta-feira nós vamos participar do encontro estadual de Procuradorias da Mulher de Santa Catarina. Né, a gente está trazendo esse projeto para Lauro Miller. A Procuradoria da Mulher, ela é muito importante. A gente vai lá para, como eu sempre tenho uma frase que me marcou muito, que diz que são maiores os horizontes da pessoa bem informada. Então a gente vai lá buscar mais informações para trazer para o nosso município a Procuradoria da Mulher, que vai ser implantada também na nossa Câmara de Vereadores.
Por fim, Cici comentou sobre o desafio Serra do Rio do Rastro de ciclismo, marcado para a primeira semana de novembro.
Dia 7 de novembro de 2021, vai acontecer o 14º desafio da Serra do Rio do Rastro. A cidade de Lauro Miller recebe, no dia 7 de novembro de 2021, a 14ª etapa da prova ciclista mais charmosa do Brasil, na estrada mais espetacular do mundo, que, para nossa alegria, é a nossa Serra do Rio do Rastro. O governo de Lauro Miller é parceiro da Federação Catarinense de Ciclismo na realização deste evento e o município contribui na recepção dos atletas e cede espaço de suporte aos organizadores, além de também prestar suporte na locação dos atletas e suas bikes. Em parceria com a Secretaria de Obras e com a Secretaria de Educação, através do Departamento de Transporte, será cedido um ônibus e um caminhão para deslocar os atletas novamente ao município de Lauro Miller. O cronograma, então, vai acontecer no sábado, das 10 às 17, será a retirada dos kits. O local é o terminal rodoviário Rolando Périco, rodovia SC-390. No domingo, será largada na rua Henrique Lage, no centro de Lauro Miller, a partir das 6 horas e 40 minutos da manhã, largada de bicicleta estrada, mountain bike e bike categorias femininas, veteranos e portadores de necessidade especial. A hora 6h50, largada de categoria masculina, e às 7 horas da manhã, largada de categorias masculinas, todas estrada. Então, o percurso vai ser a rua Henrique Lage, no centro de Lauro Miller, rodovia SC, posto da Polícia Militar Rodoviária, Alto da Serra do Rio do Rastro, Bom Jardim da Serra. O percurso é de 24 quilômetros com chegada no Mirante da Serra do Rio do Rastro. Haverá 4 pontos de hidratação, mais frutas, 3 pontos ao longo do percurso e 1 ponto na chegada. Então, o trânsito, né, vale lembrar que o trânsito na Serra, no dia da prova, devido ao evento do 14º Desafio da Serra do Rio do Rastro, o horário para o tráfego na Serra ficará restrito. O tráfego bloqueado vai ser das 6 horas às 11 horas da manhã. Então, qualquer dúvida ou necessidade de informações, de mais informações, a equipe de Secretaria de Turismo está à disposição pelos telefones 3464-3430 ou pelo site turismo@lauromiller.sc.gov.br. Então, aí é o turismo, né, pegando força. A gente sabe que isso movimenta a cidade, é importante para o comércio, para as pousadas, e a gente fica satisfeito. E a gente sabe que temos atletas aqui do nosso município que participam, já ganharam medalha. Cito aqui o Fernando, né, e outros atletas de Lauro Miller que também ganharam. E isso é Lauro Miller ficando cada vez melhor.
Guilherme Kwan, do PP, foi o segundo vereador a falar. Ele iniciou falando sobre os atendimentos nas unidades de saúde. Segundo o vereador, há pessoas sem ser atendidas pelo município devido à alta demanda e pouca oferta. O vereador comentou sobre a situação da vacinação. Para ele, é necessário separar os atendimentos para não confundir a população.
Gostaria de começar o assunto aqui falando sobre os atendimentos nas unidades básicas de saúde. Vários cidadãos vêm me procurar pedindo uma atenção especial para o atendimento dessas pessoas. Várias pessoas vão procurar, ligam para a unidade de saúde, não são atendidas. Várias pessoas precisam de consultas médicas, não estão sendo atendidos pela alta demanda e pouca oferta. Eu acredito que a gente, como vereador, tem que estar prestando atenção nesse grande anseio da nossa cidade, que é a saúde. Uma coisa que é necessária, e não só isso, é uma promessa também de campanha. A gente tem que dar essa atenção. Eu venho conversando com as pessoas, principalmente os funcionários das unidades básicas de saúde, e vejo a sobrecarga que também os recepcionistas também têm, né? Muitas vezes um cidadão vai ligar para uma unidade básica de saúde e não vai ser atendido, porque ela tem que atender o pessoal que está ali presente, tem que atender o telefone, tem que atender toda a equipe. Então é onde a gente tem que procurar dar atenção a esses profissionais. Até a gente aqui já discutiu em outras vezes sobre a função do recepcionista da unidade básica. Ele não é responsável pela produção dos resultados da unidade básica, mas ele é a porta de entrada, né? Eu costumo fazer o comparativo quando a gente liga para uma operadora de telefonia. O atendente ali que está nos atendendo, que está representando a empresa, é o recepcionista que está representando a prefeitura. Então, ele tem que ser bem reconhecido, tem que dar melhores condições de trabalho para os recepcionistas e para toda a equipe, lógico. Mas acredito que muitos dos problemas podem ser sanados a partir do momento que a gente faz a equipe de acolhimento nas unidades básicas. Não vamos deixar tantas pessoas esperando. As pessoas tentam ligar para marcar uma consulta, elas ficam uma semana inteira e não conseguem, um mês inteiro e não conseguem. A gente tem que dar esse respaldo para a população. A gente tem que procurar a equipe, botar mais profissionais para estarem atendendo. Uma outra coisa que também está conjugado nesse atendimento das unidades seriam as vacinas. A gente tem notado que as vacinas hoje, elas saíram muito dos drive-thru. Elas, algumas vezes, estão sendo feitas na própria unidade básica. Então, a gente tem que saber separar o povo que vai fazer a vacina do povo que vai para o atendimento normal. Um pai que recém ganhou um filho, uma mãe que recém ganhou um filho, vai estar na mesma fila de uma pessoa que vai aplicar a vacina contra o Covid-19 e às vezes até com sintomas. Então é mais um cuidado que a gente tem que ter com a população.
O vereador cobrou ainda melhor atendimento no Hospital Henrique Lage. Segundo Guilherme, há pessoas esperando um atendimento por até 3 ou 4 horas. O pepista também pediu maior divulgação dos processos seletivos para contratações no hospital.
E, para fechar a questão da saúde, a gente também tem que verificar o atendimento no nosso hospital. Uma coisa muito importante, a gente tem que verificar que a população não está sendo atendida de forma eficiente. Muitas pessoas ficam esperando mais de 2, 3 horas para ser atendido no hospital. Isso não é condizente. Você não vai no hospital para passeio. Você vai com uma dor, com uma cólica, com uma emergência. A gente tem que fazer o acolhimento dessas pessoas. Faço aqui esse apelo a toda a equipe administrativa do hospital, da prefeita. A gente tem que ter melhores condições para receber essas pessoas. Melhores condições para atender os nossos cidadãos. Muitas pessoas vêm nos procurar, como vereador, para interceder como um último fim para tentar resolver essa situação. E nós aqui somos 9. Eu acho que os 9 estão empenhados nessa situação de melhorar o atendimento de saúde da nossa população. Com isso também queria pedir uma atenção especial ainda sobre o hospital, que tem vários processos seletivos sendo abertos pelo hospital e não estão sendo amplamente divulgados, né? Como um processo seletivo, ele deveria estar sendo utilizado as rádios para incentivar a nossa população a participar desses processos seletivos. Temos vários profissionais da área da saúde que já vieram me procurar. Poxa, eu não sabia que tinha esse processo seletivo. O período de inscrição já se encerrou, né? Então, foi divulgado apenas no site do hospital, foi divulgado apenas no site da empresa que vai fazer o processo seletivo, mas não foi divulgado no site da prefeitura. Não foi divulgado nas rádios, né? Então, até a própria prefeitura poderia ajudar a população a se informar dessa forma, né? Então, todos seriam beneficiados, não apenas uma pequena parcela da população que tem acesso a essas informações. Então, gostaria de pedir aqui atenção, né? Responsabilidade nesses dados, que é de grande interesse de todos que nos cobram e que pagam os impostos.
O terceiro vereador a falar ontem foi Ronaldo da Silva, do PP. E o primeiro assunto que ele trouxe foi a situação das obras pelo município. O vereador visitou algumas delas e comentou sobre as mudanças nos projetos e a falta de informações sobre elas.
Estive visitando as obras do município, que são obras, né, que estão hoje aí no nosso centro da cidade, obras que nos deixam preocupados, atentos em discutir, e a gente vê aí que eu já fiz um pedido de informação através, para me ter o acesso para poder fiscalizar as alterações que está tendo. Até acabei de confirmar com o nosso assessor, já faz mais de 60 dias, essa casa não recebeu nenhuma, que o prazo é 30 dias, o prazo legal. Então, esse vereador hoje não tem acesso às alterações dos projetos, estão tendo aí vários projetos alterados. Cito uma que estranhou muito e me deixou mais preocupado ainda, que eu estive hoje em loco ali na esquina da Walter Vettel com Alexandre Doneda, onde é o Visconde, né, que vai ter ali onde nós tínhamos um projeto que o ônibus ia parar com a porta já direto para o portão, que a gente vê ali uma grande demanda de crianças que atravessam, né, a gente sabe que tem hoje o trânsito ali é frequente, que tinha um projeto para que aquele trânsito fosse ali. E foi construído, os demais cidadãos e vereadores, uma rua paralela ali, que não tem como o ônibus do Visconde entrar para lá. Vai ter que ir reto. Ônibus de grande porte, como nós temos no nosso município. E isso também me causou estranheza, não sei como é que vai ser desenhado esse... Por quê? Para fazer um projeto, quando a gente discutiu, quando a gente teve na audiência pública, todo projeto, claro, às vezes cabe melhorias, não estou aqui dizendo que não é de fazer melhorias, mas melhorias que seja discutido e com amplitude. Se mudar ali, as ruas como foi estreita, as calçadas tiveram um certo alargamento. Às vezes teve um projeto para tirar um trânsito daquela rua e jogar para outra. Só que hoje, sinceramente, eu não tenho acesso a isso, não fomos comunicados como é que vai ser o trânsito do município em si. Então, deixa aqui um questionamento, se mais alguém possa me orientar ou nós marcar uma reunião para nós discutir, né? A gente não tem essas informações. Somos questionados, temos aqui inúmeras indicações para proibir agora estacionamento, porque, claro, a calçada alargou, o trânsito tinha uma certa diretrizes, hoje está tendo várias alterações. A gente, claro, que vai acabar se limitando e fazer algo emergencial para estar minimizando o problema do nosso cidadão. Então, como vereador, eu fico extremamente chateado em não ser atendido informações que é meu dever fiscalizar, ainda mais não poder contribuir, né, com ideias, com sugestões e anseios da sociedade, como me passaram aqui. Então, deixo esse apelo, como nós poder nos reunir com os órgãos competentes, que nos apresente os projetos, né? Temos aqui também, como foi apresentado na semana passada, um projeto da pracinha aqui também, né? Onde eu pedi, fiz uma indicação para que seja começada aquela obra, porque é no centro da cidade, mais o Natal vai passar, né, aquele espaço, aquele jeito, né? Tive informação que esse ano não ia começar, depois foi apresentado um projeto, onde aquele projeto me deu várias dúvidas, né, que a gente queria discutir, é algo que nós queremos contribuir. Né? Então eu estive falando também com o secretário de administração, né, para a gente estar podendo contribuir com a sociedade, que é o nosso papel, e fiscalizar. Tem muitas coisas naquele projeto que foi apresentado aqui que eu não concordo, mas temos que discutir. Eu tenho que contribuir, mas não é eu que não concordo, é pessoas que estão me pedindo para mim dar ideias, dar sugestões. Aí sim, numa democracia, a gente vai fazer o que é melhor para a sociedade. Mas eu não vejo dessa forma. Isso nos entristece.
Ronaldo também comentou sobre a situação do atendimento no Hospital Henrique Lage. Ainda na saúde, o vereador recebeu relatos de dificuldades de contatos telefônicos nas unidades de saúde.
Também, como foi falado aqui, a questão do hospital, não posso deixar de registrar. Estou aqui com o meu celular com várias mensagens, né? Da forma que um cidadão aqui do número 1, ele fez até questão de citar o nome dele, pai de 4 filhas, segundo ele, como o vereador Guilherme também já citou, algo que nós temos que discutir. Telefones dos postinhos de saúde, não digo todos, mas alguns aí teve inúmeras reclamações de não atender. Então a gente tem que ter esses cuidados para nós vir fortalecer o melhor atendimento na parte da saúde.
O vereador pediu ainda à prefeitura a instalação da iluminação na pista de caminhada Valboro Antunes.
Também quero aqui fazer um pedido. Está chegando o verão, aquela ciclovia vai ter um número a mais de pessoas caminhando. Faça aqui um pedido, onde a gente já fez. Estamos aí lutando também, ver se a gente consegue, através do Estado, a iluminação. Por ali é algo muito importante, que vai ajudar muito o nosso cidadão laurumilense a sair de sua casa numa noite quente, poder usufruir daquele espaço de lazer. Mas da maneira que está, se torna difícil. Então a gente pede ao Poder Executivo que olhe com carinho, por mais que não é uma obra dessa gestão, mas é uma obra para o município, é uma obra para o cidadão laurumilense, que merece essa atenção, esse investimento, que com certeza vai ser de suma importância.
Para finalizar, Ronaldo cobrou a atualização do portal da transparência.
Também a gente viu aí a questão do portal de transparência, mais uma coisa que eu fico indignado. A gente, para ter informação, é tudo por ofício, quando tu busca no portal de transparência, não está atualizado. Então eu peço também ao Poder Executivo que atualize para nós poder fazer nosso trabalho e acompanhar essa gestão.
Alice Leandro, do PP, também utilizou a tribuna ontem, foi a última sessão dela antes de devolver a vaga a Alexandre Marchioli, que retorna ao Legislativo. A vereadora fez um breve balanço dos 30 dias de atuação.
Hoje, como é o meu último dia nesta casa, eu quero agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer ao partido, ao Alexandre, né, que essa oportunidade. E também eu queria dizer, né, que é uma responsabilidade muito grande quando a gente está aqui, que senta nessa cadeira, que a gente está representando o povo, né? Então, aquelas pessoas que confiaram em nós. Então, eu queria agradecer a todos e também fiquei muito feliz nesses 30 dias de estar nessa casa, de estar participando daquela votação do projeto da educação de crianças especiais. Isso, para mim, eu vou levar sempre comigo, que foi um projeto muito bom mesmo para essas crianças, né? Então, aqui eu me despeço, né? Me despeço de todos com mais uma experiência que eu levo comigo, né, de estar aqui nessa casa, que eu levantei nesses 30 dias a bandeira cor-de-rosa, né, que eu até botei a minha bandeira ali, e eu me despeço de todos os vereadores, do senhor presidente, da imprensa, me despeço de todos, mas eu vou ficar lá fora lutando também. Vou continuar minha luta nesses 10 anos pelas mulheres de Lauro Miller.
Uma das últimas ações de Alice como vereadora foi assinar a moção de congratulações à médica ginecologista Catiane Zanin, que atende na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Alice comentou sobre isso e aproveitou para anunciar as últimas ações da rede no Outubro Rosa.
E eu também queria falar um pouquinho, tá aqui nessa casa fazendo a moção, a doutora Catiane, pelos seus 5 anos na Rede Feminina de Combate ao Câncer, essa pessoa que não mede esforços, né, para estar ali ajudando as pacientes, sempre com carinho com todas as mulheres que ali chegam precisando. Às vezes a gente fala para ela, doutora, tem uma senhora assim, assim, precisa de ajuda, ela manda lá para o consultório dela. Então, assim, ó, eu fiquei muito feliz hoje de estar fazendo essa moção para a doutora Catiane. E também eu queria falar um pouquinho do pastel que vai ser vendido dia 30 ali na Rede Feminina. Já estão vendendo, né, esses ingressos desses pastel. E porque assim, ó, não teve, foram, né, a Rede Feminina não pôde fazer eventos nenhum. Então esses pastel vai complementar um pouco da renda da Rede Feminina. Então, eu queria, né, falar para as pessoas que quiserem adquirir esses pastel, elas vão estar ali às 14h no sábado, fritando esses pastel. Quem já encomendou, vá ali, pega, já tudo novinho, tudo quentinho. Então, vai ser assim, ó, uma ajuda para a Rede Feminina.
Por fim, Alice parabenizou o padre José Lino Bus pelos 40 anos de sacerdócio, data completada no último domingo.
Eu também queria hoje, assim, ó, parabenizar o padre Lino Bus pelos seus 40 anos, né, de ordenação sacerdotal, e também pelo gesto que ele teve na missa sábado, que eu fui, dele pegar e pedir fraldas para os acamados e doar para a Rede Feminina. Isso aí foi um gesto que ele... muito bonito da parte do padre Lino, porque ele disse assim, a gente sai nessas comunidades e vê essas pessoas que precisam, né? Então a gente sabe que 4 pacotes de fralda são poucos, né? É pouco para essas pessoas alacamadas. E a Rede Feminina doa mais 3 pacotes por mês, mas essas fraldas são todas doadas, né? Então ele pegou e deu essas fraldas para a Rede Feminina.
O último vereador a falar, que a gente escuta a partir de agora, foi Serraninho do PL. O vereador começou comentando sobre a preocupação dele com a disseminação do vírus pé, mão e boca nas escolas do município.
A gente recebeu algumas ligações e pedido, preocupações de alguns pais, né? Que é um vírus que vem aí prejudicando principalmente as crianças, né? Esse vírus pé, mão e boca, né? Então, eu e o vereador Guilherme recebemos algumas ligações de alguns pais e hoje tivemos fazendo uma visita na creche, né, Irani Vargas, aonde fomos recebidos pela diretora e pela secretária. E para a gente conversar e tirar algumas dúvidas desses pais, né? A gente chegou lá, conversou com elas nos passaram a situação é preocupante, né? Essa creche ela tem 160 alunos, onde nos últimos dias 16 crianças já estão infectadas, né? Então é uma situação que preocupa, por isso que a gente procurou, né, a direção da creche, onde a diretora e a secretária nos passaram que estão tomando todas as medidas que têm que ser tomadas, né, porque há uma preocupação, e nos passaram que amanhã não vai haver aula, né, até para fazer um trabalho de sanitização, né, para desinfectar um pouco, né, e também fazer um trabalho onde para controlar esse vírus, né, porque são 160 crianças, né, então é muito preocupante. Eu quero deixar aqui Agradecer também a diretora secretária, né, em nome de mim e do vereador Guilherme, que fomos bem atendidos, passar as explicações devidas para nós, e a gente está passando para esses pais e para a sociedade, para que eles também tenham conhecimento que estão já tomando alguma atitude em relação a esse vírus.
Ainda também com relação a esse assunto, aproveitando a oportunidade, a gente vai trazer esse assunto, mais informações sobre essa doença, aqui na nossa programação ao longo dessa semana com a pediatra aqui do município. Então, se você é pai responsável pelas crianças, né, tem alguma dúvida, pode enviar sua pergunta, seu questionamento aqui pelo nosso WhatsApp, que a gente vai conversar aí nessa semana com a pediatra aqui do município para trazer mais informações, esclarecer mais sobre essa doença que vem, tem tendo esse surto aqui em toda a nossa região. Continuando ainda o pronunciamento, né, do vereador Serraninho na tribuna da Câmara, ele falou também sobre demandas da comunidade de Morro da Palha.
Eu fui procurado por alguns moradores do Morro da Palha, na estrada ali que corta ali por dentro, onde passa referência ali, vamos dar referência do Machucho ali, da estrada onde passa pela frente da casa do falecido Vard Marques, depois dá acesso até o Balneário Gudinho. Essa estrada está ruim, né? As pessoas nos procuraram, a gente faz aí o pedido para a Secretaria de Obras. A gente sabe que teve aí um tempo aí de chuvas, mas o tempo melhorou, que assim que ele tiver uma oportunidade, passar a patrola ali, que aquelas pessoas estão precisando muito. Da mesma forma, no Morro da Palha também, ali naquela estrada que sobe sentido à igreja, aquela mesma estrada onde já foi feito um trabalho, né, de alargamento para onde ia ser construído o asfalto, e a gente vê que o asfalto ainda não foi feito, não estão ainda com algum projeto para fazer aquela obra, e aquela estrada foi alargada, né? E a gente vem notando, e os moradores vêm nos cobrando, que só estão arrumando no meio. Então, já que às vezes não vão fazer o asfalto já, que limpe bem aquelas beiradas onde foram retirados os postes e alarga mais aquela estrada, que vai dar mais segurança para aquelas pessoas. Esse também é um pedido aí que fica para a Secretaria de Obras, né?
Serraninho comentou ainda sobre uma solicitação da construção de uma lombada no bairro Itanema.
Também quero fazer aqui um pedido, até quero me justificar. Eu era secretário de obras, na época me pediram para fazer uma lombada ali no Itanema, na frente da Casa do Calo, e eu até prometi essa lombada, não consegui cumprir, né? E aí ele me cobrou, né? Então eu quero fazer esse pedido, né, para a Secretaria de Obras, que se tiver oportunidade, que vá lá e faça essa lombada, eles estão precisando muito, que faça essa lombada ali, e dizer para aqueles moradores que eu vou me empenhar, né, para que a gente resolva aquela situação. Era uma promessa minha, e a gente, quando não consegue cumprir, a gente também tem que pedir desculpa. Fica aí minha desculpa para aquelas pessoas ali.
Para finalizar, o vereador Serraninho do PL falou a respeito da distribuição de areião e cascalho no município. Ele cobrou igualdade na distribuição.
Eu queria falar sobre um assunto de areião e cascalho. Eu quero dizer que eu não sou contra dar areião e cascalho para as pessoas precisam. Mas que sejam todos tratados iguais, sem bandeira partidária, sem escolher a quem. A gente vê muito areião e cascalho espalhado pelo município inteiro. Né? E quero deixar claro que não sou contra. Fui secretário de obras e sempre atendi todos iguais. E eu acho que tem que ser da mesma maneira. O que está acontecendo hoje é que algumas pessoas têm acesso e outras não. Né? Tem vereadores que têm acesso, tem vereadores que não têm. Eu acho que os 9 vereadores aqui são vereadores que representam o povo. Quando a gente pede alguma viagem de areião para alguma pessoa, é para atender a pessoa, não é o vereador, né? E várias pessoas já vieram me cobrar, que já ligaram na Secretaria de Obras, na Secretaria de Agricultura, e dizem que vão levar e não levam, né? Então a gente faz esse pedido aí, que todos tenham acesso, ou a gente vai começar a fiscalizar, né? A gente vai começar a fiscalizar, porque assim o vereador Ronaldo me passou, que era só a parte da agricultura, mas a gente vê também na área urbana também sendo entregue. E eu concordo que as pessoas têm que ter esse acesso, mas que sejam todos iguais, né? Então a gente está aqui para representar todas as pessoas, e eu acho que isso aí é um direito de todos. Então fica esse pedido aí, né, que se resolva essa situação.